noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
As fortes chuvas dessa época do ano, além de causar enchentes, como aqui já causou 13 mortes no estado de São Paulo entre o final da noite de ontem e o início da madrugada de hoje, aumentam também o risco de doenças como a dengue.
Por isso, a presidenta Dilma Rousseff reuniu hoje representantes de vários ministérios para traçar estratégias de prevenção e combate à doença. Carla Vatier.
Com o aumento das chuvas no verão, cresce também a preocupação com a dengue. O governo está atento e instalou hoje no Palácio do Planalto um grupo interministerial para organizar as ações de combate e prevenção à doença. Participaram da reunião 8 ministros: o da Casa Civil, da Saúde, da Defesa, da Justiça, da Educação, do Turismo, das Cidades e da Secretaria de Comunicação da Presidência, além de um representante do Ministério da Previdência. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cada ministério terá um papel específico na prevenção da doença. O Ministério da Defesa, por exemplo, colocará à disposição militares da área da saúde e recrutas para ações de vigilância e tratamento da doença. Já o Ministério da Educação vai programar semanas de mobilização contra a dengue em escolas técnicas e universidades federais. Caberá ao Ministério do Turismo orientar a divulgação de informações sobre a doença nos 65 principais destinos turísticos do país. Ainda segundo Alexandre Padilha, a orientação da presidenta Dilma Rousseff é fazer um monitoramento permanente dos estados em situação de alto risco. Pelas contas do governo, são 16.
Nós fizemos uma reavaliação da estratificação de risco. Nós temos hoje 16 estados em situação de alto risco de epidemia. Então vamos fazer de imediato reunião com os secretários estaduais. Eu já, desde a última sexta-feira, estou fazendo uma mobilização nos estados, visitando todos esses estados que estão em situação de alto risco, para fazer compromissos com os governadores, com os prefeitos, com a rede de atenção. A presidenta nos solicitou que não só fizéssemos essa reunião com os secretários estaduais das situações de mais alto risco, os demais também têm risco menor, mas que seja uma constante videoconferências com esses estados para monitoramento das ações.
A reunião com os secretários estaduais de saúde será realizada na próxima semana. De Brasília, Carla Vatier.
E hoje à tarde, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deu mais detalhes sobre como será feita a operação de combate à dengue no país. Adilson Mastelari tem as informações.
Os 16 estados com alto risco de enfrentar a epidemia de dengue são Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio de Janeiro. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, do Ministério da Saúde, o risco alto não significa necessariamente a incidência da doença.
Risco para a gente é probabilidade, né? Diferente, às vezes, risco tem um sentido que a gente usa popular como sendo algo que vai acontecer ou que pode acontecer, e a gente, na verdade, utiliza aqui risco como um sinônimo de probabilidade de ocorrência. Pode realizar, não pode realizar. Nós não estamos vaticinando que vamos ter epidemia de dengue nesses estados, naquela época nem agora. Estamos avaliando que há uma probabilidade maior nesses estados, por isso eles têm que ter mais cuidado e mais atenção.
De acordo com o Ministério da Saúde, mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, está presente em mais de 4 mil municípios brasileiros. O governo quer reduzir os números de 2010, quando foram registrados 1 milhão de casos, dos quais 15.500 foram de internações graves e 550 pessoas morreram de dengue em todo o país. 13 ministérios e órgãos do governo federal formam o grupo interministerial para desenvolver ações em conjunto em suas áreas. Por exemplo, o Ministério das Cidades vai articular mobilizações com as companhias de saneamento e de limpeza urbana. A Previdência Social vai divulgar mensagens educativas nos extratos bancários dos pensionistas, na Central 135 e em 2.500 postos de atendimento. E o Meio Ambiente vai acompanhar o recolhimento de pneus pelas indústrias importadoras em todo o país. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o principal alerta à população é de procurar os serviços de saúde logo aos primeiros sintomas da doença.
Nós fizemos nessa última semana um estudo dos casos dos óbitos do ano passado. E mais de 90%, né, Jarbas, dos óbitos foram as pessoas que não procuraram a rede de atenção primária à saúde. Às vezes porque começaram a ter os primeiros sintomas, não procuraram de imediato a rede de atenção primária, foram se agravando os sintomas, procuraram depois a rede de urgência e de emergência. Então, reforçar a ideia à população de que é fundamental procurar a unidade básica de saúde, o centro de saúde, a clínica de família mais perto da casa dela, do local de trabalho no primeiro sintoma, e nessa unidade ter um fluxo prioritário específico para os pacientes que têm um suspeito de caso de dengue é fundamental. Não só na rede pública, como na saúde suplementar. Uma parte do estudo de óbito que nós fizemos mostra que em alguns municípios os casos de óbito foram sobretudo em pacientes que têm acesso a planos de saúde que procuraram só a rede de saúde suplementar.
Os principais sintomas da dengue são febre alta, dores no corpo, de cabeça, atrás dos olhos, vômitos e cansaço. De Brasília, Adilson Mastellari.
As lâmpadas incandescentes, aquelas comuns que todo mundo usa em casa, daqui a um tempo só vão poder ser encontradas em antiquários, Kátia.
É, isso porque, Luciano, até junho de 2016, essas lâmpadas vão ser substituídas no país por versões mais econômicas.
Depois de fazer uma consulta pública ouvindo consumidores de todo o país, foi fechado um acordo entre os Ministérios de Minas e Energia, da Ciência e Tecnologia e de Indústria e Comércio Exterior. E o resultado foi a portaria interministerial, publicada na semana passada no Diário Oficial da União, que define novas regras para a venda de lâmpadas incandescentes aqui no Brasil. Paulo La Sálvia tem mais detalhes.
Lâmpadas incandescentes são as mais comuns numa residência. Podem ser transparentes ou leitosas. Arredondadas a partir de uma base rosqueável, no seu interior um fio metálico de tungstênio transforma em luz a corrente elétrica que passa por ele. Tradicionais, mas com os dias contados. A partir de 2016, daqui a 5 anos, só vão ser fabricadas e comercializadas lâmpadas que atingirem índices mínimos de eficiência energética, como explica Hamilton Moss, diretor de desenvolvimento energético do Ministério de Minas e Energia.
A portaria estabelece índices mínimos de eficiência energética, ou seja, a quantidade de luz que aquele equipamento emite para um determinado consumo de energia. Então, você tem esse parâmetro, essa eficiência que é desejada e que é colocada, especificada, e caso essa eficiência não seja atingida, essa lâmpada não poderá ser comercializada no país. Isso é feito uma tabela, tem uma gradação que inicia aí a exigência dessa eficiência em 2012, indo até 2016. Quer dizer, o resultado prático é que equipamentos, lâmpadas, vamos dizer assim, que não atinjam essa eficiência, elas sejam retiradas do mercado. Como a lâmpada incandescente é uma tecnologia já bastante madura, é pouco provável que haja alguma melhoria significativa até 2016, que faça com que essas lâmpadas permaneçam no mercado, ou seja, com que elas consigam atingir esse nível de eficiência que foi especificado.
Até este prazo chegar, o consumidor brasileiro vai ter que mudar de hábito. De cada 4 lâmpadas vendidas no país, segundo o Ministério de Minas e Energia, 3 são incandescentes e apenas uma é fluorescente, que é mais cara, mas ao mesmo tempo tem uma duração bem maior e consome menos energia. O militar aposentado de Brasília, Aldir Silva, defende que mesmo as fluorescentes sendo mais caras, a economia na conta de luz é sentida no fim do mês.
Realmente é uma mudança que eu acho necessária porque, apesar delas serem mais caras, elas são mais econômicas. Inclusive aqui na minha residência eu já comecei a adotar a substituição dessas lâmpadas. Já anotei, inclusive, na minha conta de luz, porque ela vem mais barata.
Com a mudança das lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, o governo estima que a economia com o consumo de energia residencial até 2030 será de 10% no país. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E a indústria brasileira, Luciano, será que já está preparada para produzir esses novos tipos de lâmpada?
Kátia, aí tem a questão do preço, né? Será que até 2016 as lâmpadas incandescentes compactas vão estar mais baratas para o consumidor?
É o que vamos saber agora na entrevista que o nosso editor Aldilei Ribeiro fez hoje com Isaac Ronzenblatt, diretor técnico da Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, Abilux.
Sobre essa portaria do Ministério de Minas e Energia, né, na questão da substituição gradual das lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, qual que é o impacto que essa portaria vai trazer para o mercado e principalmente para a indústria que fabrica?
A indústria está tendo uma evolução, ou seja, se sai de uma lâmpada que tem cerca de 130 anos, inventada pelo Edison, e se vai para lâmpadas mais modernas, com lâmpadas fluorescentes compactas, com lâmpadas a LEDs, que são as modernas tecnologias, ou seja, há uma evolução.
É, mas as lâmpadas fluorescentes, elas hoje em dia, elas são, não são mais caras do que as incandescentes? Quando é que vai haver uma equiparação de preço? Quando é que a indústria brasileira vai estar preparada, por exemplo, para ter a produção nacional ser totalmente, por exemplo, de fluorescentes?
Hoje, já o consumidor que adquire uma lâmpada fluorescente compacta, ainda que ele pague mais na hora de adquirir a lâmpada, ele tem um grande ganho de custo, uma vez que o que custa caro é a energia e não a lâmpada. A lâmpada tem um preço insignificante ao longo de todo o uso dela. Normalmente, o custo da lâmpada é inferior a 5% do preço da luz, ou seja, quanto a gente paga pela lâmpada, mais o custo de energia ao longo de toda a sua vida. A indústria está se preparando e o governo está estudando uma medida que vai ajudar a indústria. O governo está preparando incentivos para motivar a produção nacional e, com incentivos adequados, o preço dela deve ser competitivo.
Como diz o ditado popular, né? Uma mão vai, lava a outra, né? Que a partir do momento em que eu pago mais pela fluorescente compacta, na verdade eu vou ter lá na frente o pagamento menor da energia elétrica, né? Na minha casa, por exemplo, eu como consumidor.
Então, existem lâmpadas no mercado que, ao invés de durarem 1.000 horas, como uma lâmpada incandescente, duram 6.000 horas, 8.000 horas, 10.000 horas. São as fluorescentes compactas. Existem lâmpadas a LEDs no mercado que duram 25, 30, 40 mil horas. Ou seja, o consumidor, em vez de comprar uma lâmpada incandescente que vai só durar 1.000 horas, ele está comprando outras lâmpadas que vão durar 6 vezes tanto, 8 vezes tanto ou até 40 vezes tanto. Ele não tem que comprar lâmpadas praticamente uma vez por ano. Pode comprar uma lâmpada a cada 10 anos.
Pela portaria, as incandescentes então vão ser substituídas pelas fluorescentes compactas até 2016. Mas, segundo informações que a gente tem, 100% desses novos tipos de lâmpadas são importados. Nós não temos fabricação nacional, é isso mesmo?
No momento não existe fabricação nacional e é por isso que o governo está estudando de que forma dar incentivos à indústria nacional para que a gente possa competir adequadamente, especialmente com países da Ásia.
Então o governo nessa iniciativa é parceiro para tornar o país um produtor desse tipo de produto específico. Isso. O senhor acredita que até 2016 a indústria estaria preparada para ser, ao contrário, 100% das fluorescentes compactas fabricação nacional?
Eu acredito que, uma vez saindo as medidas do governo nos próximos meses, eu acredito que nós teremos uma produção a curto prazo. Dizer que vai ser 100% é sempre difícil, porque a variedade de tipos existente no mundo é muito grande. E o Brasil é um mercado aberto. Mas, muito provavelmente, a grande maioria das lâmpadas seriam produzidas no Brasil. Para isso, o governo é um fundamental parceiro, não só em relação às lâmpadas fluorescentes compactas, mas também, então, as lâmpadas a LEDs, no futuro, os OLEDs e reatores, luminárias eficientes e de alto rendimento.
A Voz do Brasil conversou com Isaac Rosenblatt, diretor técnico da Bilux. Muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco.
Eu que agradeço.
7h14 no horário brasileiro de verão.
Onde é que eu posso comprar um papagaio com origem legal?
Tô querendo criar passarinho, como canário, aquele da terra, o curió. O que eu tenho que fazer?
Tenho pássaros capturados na natureza há muito tempo. Como posso legalizá-los?
Eu vou me mudar para outro estado? Como é que eu faço para levar meus passarinhos que eu crio lá em casa?
Eu tenho um canário belga, mas eu não sei como é que registra no Ibama, é?
Muitas dúvidas, muitas perguntas sobre como criar e legalizar pássaros, né, Kátia?
É verdade, Luciano, mas agora, na entrevista que a repórter Gabriela Mendes fez com Vitor Hugo Cantarelli, que é coordenador de gestão do uso de espécies da fauna do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, nós vamos ficar sabendo quais são as novas regras para a criação e a comercialização de pássaros lançadas no final do ano passado e que já estão valendo.
Vitor, quais são as principais mudanças?
As mudanças se deram
principalmente para um ajustamento do sistema de criação, tanto amador como comercial, e restringindo muito a 9 espécies, né, que são as mais procuradas pelos criadores, e também estabelecendo critérios para outros processos de criação, por exemplo, transposição de uma tabela para outra, né, o que, que os criadores precisam fazer para que sejam efetivadas esses sistemas de criação e poder, assim, transacionar adequadamente as suas aves.
O que, que essas mudanças vão trazer de benefício?
Bom, em primeiro lugar, melhora as formas de controle, né, e dá uma maior visibilidade para o sistema de criação, né, onde você vai ter o criador amador podendo trabalhar adequadamente suas aves, restringindo as suas transferências a 15 indivíduos por ano, né, que antes eram 50, e também abrindo uma melhor possibilidade para os criadores comerciais ter um comércio adequado, né, das espécies criadas e assim atendendo a grande demanda que existe.
E é bom a gente lembrar para as pessoas que a criação de pássaros é permitida, mas esses pássaros devem ser autorizados pelo Ibama. Como é que funciona hoje?
Isso, toda e qualquer criação de animais da fauna brasileira e também da fauna exótica que esteja dentro do Brasil, tem que ter autorização do Ibama ou dos órgãos ambientais regionais, né, no caso dos estados e dos municípios.
Como é que a população pode ajudar nessa fiscalização? Existe um certificado, algo que ela possa conferir antes de comprar um pássaro?
Toda pessoa que queira ter um animal, um pássaro como de estimação, ele tem que procurar um criador comercial devidamente autorizado e registrado no Ibama ou nas instituições ambientais regionais.
Vitor Hugo Cantarelli, coordenador de gestão do uso de espécies de fauna do Ibama. Muito obrigada pela sua entrevista e lembrando que as novas regras estão disponíveis na página do Ibama na internet.
O endereço do Instituto na internet é o www.ibama.gov.br.
Voz do Brasil!
Criar meu website, fazer minha homepage.
Mais do que uma revolução tecnológica, Luciano, levar a internet de alta velocidade para todos os cantos do país significa praticar a cidadania.
Isso mesmo, Kátia. Inclusive, um estudo da Associação Brasileira de Inclusão Digital, ANID, mostra que a chegada da banda larga aumenta em 10% o desenvolvimento da cidade ou da região.
Para que isso se torne uma realidade o mais rápido possível, o governo começou a fazer uma série de encontros com vários segmentos ligados à internet. Hoje foi a reunião com os pequenos provedores. Angélica Coronel acompanhou e traz os detalhes.
O Ministério das Comunicações quer que o valor para a internet de 1 mega de velocidade fique em torno dos R$30. Para isso, é preciso fixar também o chamado preço link, que é o valor que a Telebrás vai vender a conexão para os provedores de internet e foi estipulado em R$230. Mas os preços que estão sendo cobrados hoje dos provedores variam muito conforme a região do país, como explica Percival Henrique, presidente da Associação Nacional de Inclusão Digital, ANID.
Em grandes centros, a competitividade já baixou esse preço. Então, por exemplo, um provedor que está em São Paulo, R$230 não é um valor competitivo. Agora, o provedor que está em Manaus, por exemplo, já é um preço competitivo.
Os operadores reclamaram da diferença dos preços cobrados pelas operadoras de energia elétrica para executar os serviços e do valor das tarifas bancárias, que chegam a representar 10% do preço do serviço. Também citaram problemas para acessar financiamentos do governo, porque não conseguem apresentar garantias financeiras junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O Ministério vai propor ao banco que cria um fundo garantidor para quem pedir financiamento em função do Plano Nacional de Banda Larga. É o que explica Nelson Fujimoto, novo secretário nacional de telecomunicações do Ministério.
Nós estamos trabalhando com a possibilidade de usar o fundo garantidor de investimento, que é um fundo que o próprio BNDES opera, e incluir aí o cartão BNDES como parte que o fundo pode garantir. Tá, que hoje esse fundo não garante o cartão BNDES, especificamente para o PNBL. O fundo existe, mas ele não está atrelado ao cartão. O fundo existe para outras operações igualmente importantes para os pequenos provedores e médios provedores.
A meta do Plano Nacional de Banda Larga é levar internet rápida por preços populares para 1.163 municípios até o final do ano, ou 90 milhões de pontos de acesso à internet banda larga até 2014. De Brasília, Angélica Coronel.
modelo econômico que nós vivemos, os bancos têm um papel fundamental. É lá que pagamos contas, recebemos salários, fazemos transferências, empréstimos, enfim, movimentamos dinheiro.
É verdade, Luciano, mas qual é a relação dos cidadãos, dos clientes, dos bancos com essas instituições? Como é que a sociedade vê os serviços oferecidos pelos bancos?
Para responder essas e outras perguntas, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, fez uma pesquisa. A repórter Luciana Colares de Holanda conta pra gente agora qual foi o resultado.
A pesquisa que verifica como a população avalia os serviços de utilidade pública e o grau de importância deles para a sociedade, desta vez analisou os serviços oferecidos pelos bancos brasileiros. Com um questionário de 36 perguntas, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, avaliou a inclusão bancária, a qualidade dos serviços e do atendimento, o horário de funcionamento das agências bancárias e a segurança para a realização das operações oferecidas. Perguntamos ao alguns usuários de bancos nas ruas e o resultado...
Até então, está atendendo todas as minhas necessidades.
Caros, filas demoradas, muitas taxas, de maneira geral, muito ruim.
Alguns bancos têm um suporte muito bom aos clientes, outros não. Eu trabalho com todos, eu sei bem o que é isso.
2.770 pessoas foram entrevistadas pelo Instituto em todo o país. E quando o assunto são produtos e serviços e o pagamento de contas pelos bancos, praticamente não existe diferença na avaliação feita por pessoas de diferentes faixas de escolaridade ou renda.
Eu recebo pagamento, pago contas, faço empréstimos.
Eu abri a conta para poder ter o meu salário.
Uma eu tenho há mais de 10 anos, por causa que é poupança, e a outra por causa do meu serviço, para receber pagamento.
Nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, consideradas mais desenvolvidas economicamente, mais de 60% da população foi incluída no sistema bancário. Já nas regiões Norte e Nordeste, este percentual fica em 50%. A pesquisa mostra também que a população jovem está tendo acesso mais cedo ao sistema. 11% tem conta a partir dos 13 anos de idade. A diferença entre homens e mulheres é pequena. 66% deles e 55% delas procuram os bancos para guardar dinheiro. A comerciante Marisa Azevedo é exceção. Dona de uma lanchonete em Brasília, ela conta que não usa banco para nada e que quando precisa, usa a conta do marido.
Pago em dinheiro. Pago todas as minhas contas em dinheiro. Pago na casa lotérica.
O estudo revela que 78% dos usuários de banco estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a segurança na realização das operações bancárias. O IPEA também avaliou o horário de atendimento das agências, que foi considerado insatisfatório por 23% dos entrevistados. Quanto ao processo de escolha do banco, as razões para se decidir variam desde a confiança na instituição à falta de opção. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
O relatório do IPEA sobre os bancos está em www.ipea.gov.br.
Em nota divulgada hoje, o diretor de Relações Institucionais da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, Mário Sérgio Vasconcelos, afirmou que, embora ainda haja muito a fazer, a pesquisa divulgada hoje pelo IPEA revela os avanços do setor bancário na melhoria continuada de seu atendimento aos consumidores e na ampliação das ofertas de produtos e serviços para a sociedade.
E que o estudo do IPEA confirma a ideia de que a bancarização vem aumentando no país, indicando que 44% das pessoas que têm conta bancária possuem essas contas há no máximo 5 anos.
E que por isso serviços como o sistema de divulgação de tarifas e serviços financeiros, que permite a comparação das tarifas e dos pacotes de serviços cobrados pelas instituições, estão disponíveis para os novos clientes.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo vai monitorar ações de combate à dengue em 16 estados considerados de alto risco.
Lâmpadas incandescentes vão ser substituídas por versões mais econômicas em até 5 anos.
IBAMA define novas regras para a criação e comercialização de pássaros.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.